A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Thiago Campolina e está começando mais um Universidade 93,7.
Eu sou a Vitória Borges e também estarei com vocês hoje. Bom dia!
Nesta manhã, trazemos um programa especial sobre bem-estar na vida pós-pandemia.
Pois é, todos passamos pelos impactos desse período desafiador. Mas queremos saber do agora. Como você tem se cuidado? O que você faz para tornar sua vida melhor?
Este é o segundo e último episódio do nosso especial sobre bem-estar. O arquivo do programa anterior já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem sobre a incorporação de atividades físicas na rotina e sobre a importância da alimentação na busca por uma vida mais equilibrada.
Saúde física.
No programa de hoje, recebemos a instrutora de yoga Dani Barçalos e também o jornalista e estudante de psicologia Rodrigo Antônio. No bloco anterior, discutimos um pouco sobre os benefícios da yoga.
Mas há quem ainda opte pela boa e velha musculação. Na reportagem a seguir, Felipe Narciso busca descobrir as principais motivações que levam as pessoas à academia.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Felipe Narciso e estou pronto para ir para minha academia aqui no Butantã, zona oeste de São Paulo. Quando o assunto é bem-estar, atividade física é uma das primeiras coisas que vem à cabeça. Então, decidi conversar com outros frequentadores e com a gerência da academia em que treino para ver o que eles têm a me dizer sobre seus hábitos de bem-estar.
Primeiro, eu quero saber seu nome e sua idade.
Meu nome é Fernanda, eu tenho 30 anos.
Me chamo Kátia e tenho 46 anos.
É Mariana Pereira, eu vou fazer 25.
Meu nome é Aguinaldo, eu moro aqui em São Paulo mesmo. Eu já treino há 13 anos. Meu, academia pra mim é tudo, cara, pra treinar.
A musculação é muito importante, pensando nas atividades físicas que a gente tem para trabalhar toda a musculatura, preservar a massa magra e ganhar consequentemente. E aqui especificamente eu gosto do ambiente.
Eu acho que junto com a saúde as pessoas procuram hoje um bem-estar, um corpo bacana e buscam realmente um shape.
Aqui na academia já estou 1 ano e 3 meses, mas na área já estou uns 4 anos. Nessa academia, o pessoal procura bastante emagrecimento. Mais emagrecimento, hipertrofia, mais questão estética do que saúde mesmo.
Né? No entanto, que eu, Fernanda, não gosto de musculação, mas eu gosto de treinar aqui justamente pelo ambiente, pelas pessoas. Então, eu me sinto confortável, me sinto em casa. Eu acho muito repetitivo. Eu acho pouco dinâmico, muito parado. Eu sou uma pessoa mais elétrica, então eu prefiro dança, atividades que envolvem, são mais dinâmicas.
Pra você ter ideia, eu comecei a treinar, eu tomava remédio pra pressão, tá ligado? Hoje eu não tomo mais, deu. Apesar da academia, eu comecei a fazer dieta e aí normalizou minha pressão. A resultana lá, né? Um comprimido por dia, hoje eu não tomo mais. Então, eu dou conselho. Quando eu vejo um velhinho treinando, cara, pra mim eu falo assim, isso é guerreiro, porque é tudo, cara.
Bem-estar na minha cabeça, bem-estar não é estar com a saúde elevada, é estar gostosa, é estar sarada, é estar desejada, pra mim é isso. Eu treino pra isso.
Depois da pandemia, eu comecei a fazer mais musculação. Até porque eu engravidei na pandemia e aí eu não pratiquei nada e fiquei muito mais cansada. Então eu tinha uma fadiga muito grande. E como eu acabei engordando também um pouquinho por causa da gestação, aquilo me incomodou também por ser profissional da área. Então, querendo ou não, o nosso corpo é espelho.
Eu treino desde 2013, né? Teve a parada lá da pandemia, a gente, todo mundo parou. Mas eu continuo treinando, trabalho, mas todo dia de segunda a sábado eu tô na academia, não tem essa.
Bem-estar para mim está associado com, não vai ser uma palavra, mas vai ser um contexto. Eu acho que um completo bem-estar físico, emocional, social, então você estar bem com você mesmo, bem com as outras pessoas, bem no ambiente de trabalho onde você atua, ter uma alimentação de qualidade, ter a prática de atividade física envolvida, uma qualidade de sono, então para mim bem-estar é o todo, né?
Como a gente ouviu na reportagem, uma das entrevistadas fala que tem dificuldade em gostar de praticar exercícios físicos. É uma queixa que a gente ouve bastante por aí. Como foi para você, Dani, inserir o esporte na rotina?
Eu sempre fui uma pessoa bem ativa, que gostou de fazer esportes diversos. Sempre gostei de experimentar coisa nova. Então, foi algo muito natural. Mas eu tive um período da minha vida onde não conseguia encaixar na minha rotina por trabalho, estudar e também de reencontrar coisas que eu gostava de fazer, porque quando eu era criança, adolescente, eu fazia ginástica olímpica, dança, essas coisas, e foi um pouco difícil reencontrar prazer em outras atividades. Eu também não sou a pessoa da musculação, de ir pra academia, fazer coisas repetitivas, gosto de fazer coisas mais dinâmicas, então eu tive esse período de reencontrar o que eu gostava, testar outras coisas, mas eu não consigo ficar sem exercício, eu preciso disso, é o meu momento de sanidade mental, assim. Qualquer exercício que eu estiver fazendo, para mim é o meu momento meditativo.
E você sempre gostou de fazer exercício, mas procurando esse lado meditativo, né, de estar bem, ou em algum momento você já sentiu essa pressão estética que a gente também ouviu algumas pessoas citando, né? Eu faço exercício porque eu quero estar com um corpo bonito, enfim.
Com certeza. Quem não sentiu? É mentira se não sentiu. Sempre gostei de exercícios que estimulassem essas atividades dinâmicas, assim. Então, pra eu me sentir bem fazendo aquilo. Mas, com certeza, sempre teve essa pressãozinha atrás da cabeça, o estético, assim. Então, não vou falar que eu me livrei disso e eu não, acho que eu nunca vou me livrar. Então, tem as duas coisas, um equilíbrio entre tudo.
Sim. E você, Rodrigo, tem o hábito de praticar atividade física?
Eu tenho, e é curioso como isso muda, né, ao longo da vida. Quando eu era mais jovem, eu adorava fazer esporte coletivo, né? Então, na minha escola, sempre fui futsal, que era o que tinha mais prazer de jogar e tal. Depois eu fiquei mais umbigado, né? E aí comecei a praticar exercícios de correr, de fazer musculação. Só que, em determinada altura, agora que eu tenho filho, né? Meu filho vai fazer 4 anos agora esse mês. Eu fiquei me cobrando nessa nova realidade da minha vida, como eu encaixaria o exercício físico. Porque a minha realidade é de quem trabalha, quem está na universidade novamente, né? Estou estudando psicologia. Tem um filho pequeno e aí a pressão para colocar a atividade física de novo na minha rotina era sempre tentar a janela da agenda, onde eu vou colocar a academia ou ir no CP, e aí eu percebi que eu estava ficando cego para a possibilidade de fazer da relação com meu filho um momento de ludicidade, de atividade. Então é uma coisa que eu adoro fazer hoje, que vou buscar ele na escola, eu vou, sei lá, para um parque, eu vou para... Geralmente a gente vai ali na Faculdade de Saúde Pública, que tem um jardim grande, a gente faz brincadeiras mais corporais, menos ficar no apartamento, sem falar o fato de que ele tem 18 quilos, né? Então, já é uma rotina também que me traz satisfação, né? De buscá-lo, de buscar fazer brincadeiras que envolvam o corpo, né? Mas não estou mais naquela rotina o espaço específico para atividade física. É claro que você está em multitarefas, eu não sei, eu queria até ouvir de você o quanto isso implica no desempenho, não desempenho no sentido de performance, mas na sua relação com a atividade, né? Você acha que essa minha prática de estar ativa fisicamente na relação com uma criança ou com outra pessoa é diferente desse momento de permitir estar sozinho? Ele tem uma qualidade, vamos dizer, diferente? Como você enxerga isso?
Eu enxergo que a atividade física, de qualquer forma, ela é importante para as pessoas.
Uhum.
Então, a gente precisa sair um pouco desse lugar de obrigação de alta performance de novo e de super produtividade e entrar mais num lugar de pensar por que a atividade física ela é benéfica. Então, eu preciso correr, eu preciso fazer musculação. ou eu posso me movimentar de maneiras diferentes, encontrar coisas prazerosas em conjunto com o meu filho, com os amigos. Eu acho que tem uma atividade que ficou um pouco mal falada durante a pandemia, que foi o beach tennis, porque virou um culto. Mas eu vejo que isso é uma das coisas que viraram febre, assim, que elas são maravilhosas. É uma atividade que não necessariamente quem pratica está lá fazendo todo dia, mas está fazendo em grupo, então, de novo, a socialização, fazendo algo muito bom e importante, e se movimentando, e sem necessariamente levar isso tão a sério. E aí tá ali, só socializando, num lugar legal, aberto espaço, com outras pessoas, e depois essas pessoas se conhecem. Então, eu não vejo que a atividade física ela precisa ser algo musculação, sei lá, ou algo individual. Pode ser algo que você se movimente, você se sinta bem. Então...
Você me fez pensar uma coisa curiosa, né? Fiquei pensando agora nos entregadores, né? Que, inclusive, uma coisa que cresceu muito na pandemia, essa relação de prazer e desprazer ao mesmo tempo, né? De alguém que vai precisar usar uma bicicleta para garantir sua subsistência como entregador, um trabalho precário, né? Aqui, cá para mim, eu fico pensando como essa dimensão do sofrimento e do benefício físico está combinada de um jeito até perverso, né? Tô aqui pensando junto com você, né? Como que é pensar essa divisão, né? Da circunstância em que a atividade física acontece, mas alijada dessa relação que você falou, que é um privilégio, né? Poder estabelecer uma sociabilidade a partir do exercício, ter contato, né? Satisfação com isso. Tô aqui pensando em voz alta, queria te ouvir um pouco também em relação de como que o trabalho pode perverter a atividade física.
Pensar que não necessariamente porque uma pessoa é fisicamente ativa, aquilo que faz ela ser ativa é benéfico para ela, né? Então, é algo que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas tudo tem dois lados, acho, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre as coisas e entender de novo, talvez eu queira fazer alguma coisa e eu tô pensando aquilo só pela alta performance ou porque eu tô esperando que aquilo me traga uma coisa e aí a atividade física fica negativa. Ou então, por exemplo, essas pessoas, elas se movimentam o dia inteiro de maneira, vou falar aqui de qualquer jeito, mas de maneira cruel, e aquilo com certeza não é benéfico para elas. Então, acho que tudo tem dois lados.
Eu ia dizer que antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando aqui com a Dani e você tinha dito, né, que quando a gente faz uma coisa por obrigação, no fim das contas, ela acaba sendo bem menos prazerosa do que você fazer aquilo por puro hobby mesmo. Então, assim, no caso do esporte, que tem muitas pessoas que só fazem isso por uma obrigação, seja do médico delas ou da sociedade mesmo, como que a gente pode tornar essa atividade menos maçante, menos chata, assim?
Buscar coisas que você sinta de verdade prazer em fazer aquilo. Talvez para você não seja musculação, seja encontrar um grupo de vôlei, sei lá. E aí, de novo, só testando coisas diferentes para você saber aquilo que você gosta. O importante é se movimentar? Então tá bom. Então encontre alguma coisa que você gosta de fazer para se movimentar. Vai andar no parque com o seu amigo e passar uma hora lá andando, fofocando para ver se não é gostoso. Então não necessariamente fazer alguma coisa, tirar essa obrigação. Encontrar alguma coisa que seja de verdade prazerosa.
É igual o Rodrigo falou com o filho dele. Né?
E no caso é bem, bem legal mesmo poder estar com ele.
Legal. Bacana.
Saúde coletiva.
Para falar sobre bem-estar, não dá para focar apenas em saúde física, é claro. Uma alimentação saudável também pode influenciar e muito na forma como nos sentimos.
Espaços como o Bandejão, o restaurante universitário da USP, são extremamente importantes para a permanência e bem-estar dos estudantes. É sobre isso que a Natália Nora vai falar na reportagem que ouviremos agora.
Os alunos de fora de São Paulo, em situação de vulnerabilidade ou de baixa renda, são os mais suscetíveis a enfrentar dificuldades financeiras para se manter na universidade. Isso porque, apesar de a USP ser gratuita, existem os custos que acompanham o dia a dia dos estudantes, como transporte, alimentação e moradia, no caso daqueles que vêm de outras regiões. Ao longo do tempo, os alunos e os movimentos estudantis se organizaram para reivindicar mecanismos que favoreçam a permanência dos alunos na USP. E é aí que entram os auxílios, benefícios, o CRUSP e os restaurantes universitários ou bandejões. Rafaela, aluna de mestrado da Faculdade de Educação Física e moradora do Bloco C do CRUSP, é uma das milhares de pessoas que frequentam o restaurante central quase todos os dias.
De segunda a sexta a gente almoça e janta aqui, aí dia de sábado a gente só almoça, aí domingo eu vou para a Química.
Os restaurantes têm a função de oferecer opções variadas e nutritivas a toda a comunidade USP, mas uma reportagem feita pelo Jornal do Campus revela algumas falhas dos bandejões. Durante 21 dias, os alunos Diogo Leite, João Dallara e Murilo César Alves analisaram as opções do cardápio dos 8 restaurantes universitários da capital paulista. Entre outras questões, eles perceberam a oferta de refeições mais calóricas do que o indicado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado pelo governo brasileiro e que sugere que o almoço e a janta tenham entre 600 e 800 calorias cada uma. Já o encontrado pela reportagem chegou a 1.200 calorias em uma única refeição. Apesar das possíveis questões nutricionais, o restaurante universitário confere aos estudantes a opção de não precisar preparar os alimentos, uma economia de tempo que reflete no bem-estar dos alunos.
Eu sempre penso que o custo-benefício ele é muito grande, porque a gente acaba economizando tempo por não ter que preparar comida, logo não ter que lavar louça, logo não ter que comprar coisas, né? E a gente tem uma fartura, né? Acaba querendo ou não, por exemplo, dia de sábado e domingo que eu cozinho, eu costumo cozinhar, o meu cardápio é macarrão com alguma coisa sempre. Aí aqui não, a gente tem, a gente vai ter arroz, feijão, frango, sei lá, no outro dia peixe, carne, saca? Então talvez se eu fosse fazer, eu ia fazer o que era mais rápido, né? E acessível também.
Porém, aos finais de semana a situação é diferente. Aos sábados, somente o central fica aberto no almoço e aos domingos, somente das químicas. Nos dois dias, não são servidas refeições no jantar, o que se repete em dias de feriado. Por conta dessa situação, os movimentos Correnteza e Olga Benário se uniram para criar uma cozinha solidária que oferece refeições gratuitas para os moradores do CRUSP quando os bandejões estão fechados. Rafaela conta que é tímida e preferiu não participar da última edição da Cozinha Solidária por não se sentir íntima dos outros moradores. Ela optou por cozinhar em seu próprio quarto.
E vocês cozinham aqui? A cozinha é para todo mundo daquele andar, não é?
É uma cozinha, que eu acho que é no segundo andar, é para todo mundo. Uhum. Só que aí, geralmente, porque as cozinhas foram revitalizadas, né? Porque antes não prestava. Mas então, por isso, porque antes não prestava, todo mundo tem um fogãozinho elétrico na sua casa. Eu não costumo usar tanto, só se eu estiver com muita pressa, eu uso mais do lado do apartamento.
Essas melhorias, que envolvem tanto o conjunto residencial quanto os restaurantes universitários, fazem parte das pautas dos movimentos sociais e estudantis que buscam o melhor bem-estar e permanência dos alunos.
Nós ouvimos na reportagem que nem sempre a alimentação dos estudantes que frequentam o bandejão é a mais adequada, principalmente o dos moradores do conjunto residencial da USP, né, o CRUSP, que a gente ouviu na reportagem. Muitas vezes os restaurantes estão fechados, e, enfim. O Rodrigo, como a dieta e a qualidade dos alimentos ela pode afetar na saúde mental, principalmente desses estudantes?
Acho que anteriormente a questão da qualidade, né, da dieta, eu acho que a questão da segurança alimentar é um ponto zero, né? Então, um estudante que não tem clareza se vai poder se alimentar adequadamente para suas atividades, isso está para além da escolha, né? A gente discute, às vezes, no nosso cotidiano, o papel que cozinhar pode desempenhar, a atividade de preparar o próprio alimento pode desempenhar para a saúde mental. mas pensando num cenário ideal das pessoas com tempo livre, né? Agora, num cenário em que as pessoas estão submetidas a uma situação de insegurança alimentar ou de privação de possibilidade, diversidade para se alimentar, pensa alimentar no sentido mais amplo, né? De se nutrir. Né? Qualquer tipo de nutrição que a gente que fica escassa, né? Deixa de nos compor, né? Então, psicologicamente, eu fico pensando que a imprevisibilidade em relação a você se nutrir gera um descompasso entre a noção que você tem de poder seguir existindo amanhã. Né? Então, é uma questão que é mais social do que provavelmente psicológica, né? Inclusive, é bom a psicologia não se arrogar tanto a ocupar espaços para quais ela não tem resposta sozinha, né? É interessante no caso da USP, né? A questão do processo longo, né? De terceirização do trabalho, as próprias bandejas não funcionarem, né? Em determinados momentos, está vinculado também a um ambiente de precarização do trabalho dos funcionários. É curioso que, dependendo do bandejão que você vai, o prazer a se alimentar muda, dependendo da minha percepção como estudante. Perceber as condições de trabalho ruins em alguns restaurantes torna o ambiente de consumo do alimento coloca um outro tempero um pouco indigesto para se alimentar em alguns bandejões, em que você vê, evidentemente, ali funcionários desgastados. Né? Isso acho que é uma dimensão mais particular aqui da nossa comunidade. Agora, de maneira geral, eu acredito que a noção de você poder enriquecer a sua dieta tem a ver com você poder enriquecer elementos que te compõem. Né? Então, tem a ver com você poder selecionar as músicas que você gosta, com selecionar as amizades que você dá continuidade ou não. Você está de posse de condições de elementos de nutrição de maneira mais ampla. Né? Eu acho que o alimento é o mais básico deles e talvez seja uma metáfora mais direta, né? De todas essas formas de nutrição que existem. Né? E não vou ficar, óbvio, enveredar na questão médica da saúde de maneira geral, mas do ponto de vista psíquico, me parece que a questão do alimento tem a ver com segurança, com previsibilidade, com falta de incerteza, né? Não lidar com a incerteza.
Dani, de que maneira a prática do yoga pode se aliar à alimentação na busca de uma vida mais equilibrada e saudável?
Bom, o yoga tradicional e a filosofia do yoga pregam que a gente precisa ter uma união entre todos os seres e respeito entre todos os seres, então as pessoas praticam o vegetarianismo ou o veganismo. E aí, de novo, lembrar que nada é para todo mundo, né? Vamos olhar as coisas um pouco de maneira individual. Eu não sou vegetariana, já fui, e eu acho que isso é uma coisa também que afasta as pessoas do yoga, achar que porque você quer fazer yoga, você precisa ser vegetariano, então se você não for vegetariano, você não pode praticar yoga, não sei nem de onde saiu essa obrigação, mas eu acho que, de maneira geral, quando você se preocupa com atividade física, seja ela qual for, para você ter um estilo de vida um pouco mais saudável, isso, uma coisa vai puxando a outra. Então, essa vontade, talvez até entrar nessa discussão do por que algumas pessoas são vegetarianas, nem todo mundo é vegetariano porque tem dó dos animais, a pessoa encontrou que aquilo é mais saudável para ela, de alguma maneira, não sei. Talvez até entrar nessa discussão já seja um passo importante para ter um estilo de vida mais saudável. Então, eu acho que é só uma porta de entrada para você, talvez, encontrar um equilíbrio no estilo de vida saudável.
Algumas cidades oferecem o yoga no sistema público de saúde, como Araraquara, no interior de São Paulo. Dani, qual a importância dessa prática se tornar mais acessível?
Muito importante, porque, como eu disse, eu acho que as pessoas precisam poder experimentar diversos esportes, e eu acho que o yoga ainda é algo muito elitista. é muito caro para fazer uma aula de yoga, é caríssimo para fazer um curso de formação de yoga, o que é muito triste, porque talvez tenham pessoas que queiram seguir essa carreira e elas não tiveram nem a oportunidade de fazer uma aula de yoga. Então, como elas vão saber se elas querem ser professoras? Mas eu acho que isso está mudando um pouco, melhorando. Tem vários projetos. Então, tem um projeto que chama Treino na Laje, que é um projeto de yoga nas periferias. E também tem o Mahakarma, que dá aulas gratuitas de yoga em parque. E agora eles estão começando a levar para algumas comunidades. Então, eu vejo que isso está melhorando, mas ainda tem muito para caminhar. Então, apesar de ser algo que veio para estimular a união entre as pessoas, não é bem assim. Então, é muito importante tornar isso mais acessível. Porque até a parte da meditação, ela é uma prática muito boa para melhorar o bem-estar. Então, se mais pessoas tivessem acesso a isso, seria maravilhoso.
Sim.
Mesmo que para descobrir que elas não se interessam.
Esse foi o nosso debate sobre bem-estar, com participação da instrutora de yoga Dani Barcelos e do jornalista e estudante de psicologia Rodrigo Antônio. Para encerrar, gostaríamos de saber como levar a vida de uma forma mais leve. Nosso microfone está aberto para as considerações finais.
Bom, eu acho que o jeito de levar a vida mais leve é encontrar um equilíbrio entre as coisas, encontrar uma atividade física que você sinta prazer em fazer, que estimule socialização.
Acho que talvez tornar a vida mais leve seja considerar que existem coisas que são pesadas, né? Que exigem que você faça mais força para carregá-los, né? Talvez saber perceber, conseguir tatear melhor a diferença de peso entre as coisas ajude a tornar as nossas atividades e práticas mais compatíveis ao peso de cada coisa, né?
Para quem busca mais bem-estar, o Instituto de Psicologia da USP em São Paulo oferece diversas opções gratuitas. Os serviços vão desde atendimentos clínicos até oficinas de jogos para crianças e grupos de danças circulares. Os interessados podem pegar mais informações no site www.usp.br/serviços/atendimento-psicológico, sem cedilha e sem acento.
O Centro de Práticas Esportivas da USP, o CP, também oferece diversas opções de cursos para quem quer começar ou já pratica atividades físicas. Tem de tudo: yoga, vôlei, tênis, artes marciais. O CP fornece, inclusive, aulas de orientação nutricional para quem deseja formar hábitos alimentares mais saudáveis, mas não sabe por onde começar. É só ficar de olho no site www.cpcepe.usp.br/cursos para saber quando abrem as inscrições de cada modalidade.
Nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Natália Nora, edição por Gustavo Assef e produção por Natália Milena.
As reportagens foram feitas por Felipe Narciso, Rodrigo Tâmara e Natália Nora.
Apresentação por mim, Vitória Borges, e meu colega Thiago Campolino.
A música tocada neste programa foi Saúde, de Rita Lee. Bom dia a todos.
Muito obrigada pela audiência. Bom dia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.